Quero saudar a todos com a paz de Cristo. Paz, graça e vitória em Cristo o Senhor. Tudo bem? Vocês estão bem aí essa manhã? Nós estamos quase no final do ano. Vou dizer como que vão ser as coisas. Nós estamos estudando livro a livro da Bíblia, desde a perspectiva da salvação. E nós chegamos agora num território imenso, um oceano de salvação, de adoração ao Deus Salvador, que é o livro de Salmos. Bem, o livro de Salmos não dá para a gente fazer num dia só. Então nós vamos fazer o seguinte, são 5 livros. Os Salmos, se alguém não sabe, hoje fica sabendo. O livro de Salmos é a composição de 5 livros. Ele é o maior livro, porque ele é a soma de 5. Né? Já que são 5, eu vou dividir os Salmos em 5 livros. Faltam 5 domingos para mim terminar a minha atividade aqui esse ano, porque em dezembro nós vamos mudar, vai ser um outro tipo de... Nós paramos em dezembro essa sequência e voltamos só em fevereiro. Então, eu calculei aqui que dá 1 mais 4, deu 5. Então, nós vamos ficar só em Salmos. Então, eu quero convidar vocês, nesses próximos 5 domingos, a nós mergulharmos no livro de Salmos de uma forma que nunca fizemos antes. Então, cada domingo, nós vamos pegar uma parte e descobrir, dentro dessa parte, o que está falando do Deus Salvador. Ok? Então, é um desafio. O livro de Salmos tem 150 livros, torna-se o mais longo da Bíblia. Você vai observar no livro de Salmos que todos eles terminam mais ou menos da mesma forma. Por exemplo, o primeiro livro termina no capítulo 41, versículo 13. Olha como termina. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém e amém. É assim que termina o primeiro livro. O segundo livro termina no capítulo 72. E você vai observar que termina da mesma forma. Capítulo 72, versículo 19. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Por que termina igual? Termina amém e amém. O outro termina no Salmo 89. No capítulo 89, você lerá a palavra. Bendito, versículo 52, bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. O outro termina no 106. Aí muda, mas mais ou menos só que muda, né? Bem pouquinho, olha, bendito, versículo 48, bendito seja o Senhor Deus de Israel de eternidade, a eternidade. E todo o povo diga, amém. Agora o povo entrou junto, aleluia. E o outro termina no 150, lógico que aí terminou o livro de Salmos. E aí termina, todo ser que respira, louve ao Senhor. Amém. Aleluia. Então é interessante como você se sente dentro desse território do livro de Salmos. Ele é um livro, mas são 5. Divide-se muito facilmente esses livros, cada um deles, em grupos de uma doxologia. Como o meu tema é salvação, eu quero dizer a vocês que o texto todo fala sobre esta canção salvadora. O livro de Salmos, e vocês vão observar, e nós depois vamos continuar em Provérbios, Eclesiastes e Cânticos, você verá que esses livros poéticos, eles tratam de uma coisa muito interessante, que é a totalidade da salvação no ser humano. Por exemplo, o livro de Salmos é um livro das emoções. Ele fala sobre as emoções humanas, todas elas. E você vai observar o aspecto salvador de Deus nos aspectos da salvação humana. Por isso que Salmo já foi chamado de o divã de Deus. O divã de Deus. Porque é um livro que fala de toda esta análise da ação de Deus nas nossas emoções. Se você der um passo além, você chega em Provérbios. Os Provérbios falam sobre a vontade humana. O tratamento de Deus na vontade humana, como que nossa salvação tem que estar sob o toque de Deus. A nossa vontade precisa se alinhar com a vontade de Deus, com os princípios de Deus. O livro de Eclesiastes fala da mente. Nossa mente tem que mudar. O aspecto salvador na mente. E Cânticos fala do corpo. Os aspectos salvadores atingindo o corpo humano. Não é muito interessante isso? Então, eu quero mostrar para vocês que todos esses textos, nós temos uma maravilha da ação de Deus nas nossas emoções, na nossa vontade, na nossa mente e no nosso corpo. Isso integra a totalidade. Dá um livro bom, hein, Ricardo? Esse aspecto aí não dá mesmo? Um livro teológico tremendo. Pegar a totalidade. Embora só Salmo já dá um livro, né, com cinco aspectos. Né? Então, vocês veem que isso é maravilhoso. Eu creio que nós estamos tendo... Por isso que é uma aventura fascinante. Nós entramos nos aspectos salvadores de Deus. Então, quando você vai estudando isso, ele vai se ampliando. Parece que quanto mais a gente estuda, mais parece que temos que estudar e mais temos que aprender. E o Espírito Santo vai clareando para nós a forma que Deus olhou esses livros. Eu chamo atenção para o fato de que o texto, o livro termina, cada livro termina, 41:13, bendito seja o Senhor Deus de Israel de eternidade a eternidade. Eu quero dizer que esses livros foram deliberadamente compilados com um propósito especial em vista. O livro de Salmos é o livro das emoções. Até um aspecto que eu estou me esquecendo de colocar, que é muito importante, eu já falei isso no outro estudo, mas agora vai ficar mais claro ainda. São cinco livros. Salmos tem cinco livros. Quando você abrir sua Bíblia, você vai ver. Termina o primeiro livro, começa o segundo livro, termina o segundo livro. Os estudiosos disseram que estes cinco livros, cada um deles tem a ver com o Pentateuco. O primeiro livro tem a ver com Gênesis. O segundo, com Êxodo. O terceiro, com Levítico. O quarto, com Números. E o quinto, com Deuteronômio. Então, quando ele foi construído, há uma conexão. Por exemplo, o primeiro livro vai falar sobre os aspectos da queda humana. Os aspectos que o ser humano precisa do Deus Salvador. E a nossa salvação precisa desta graça de Deus que nos salva, porque todos nós fomos atingidos pela queda, e todas as áreas do mundo foi assim. Muito bem, eu quero voltar ao aspecto dessa introdução geral, que nós precisamos ter a nossa emoção trabalhada por Deus. Você sabe que você precisa se familiarizar-se cada vez mais com o livro de Salmos. E todo o livro de Salmos, ele tem um encanto maravilhoso. Eu vou ter que falar aqui, não vai dar tempo para você copiar, depois você tem que ouvir e anotar isto. Se você está desanimado, leia o Salmo 42. Se acontecer de você estiver se sentindo muito solitário, eu sugiro que você leia o Salmo 71 ou o Salmo 62. Se você está oprimido com um senso de pecado, há dois salmos maravilhosos para você. Salmo 51, escrito após duplo pecado de adultério e assassinato de Davi, e o Salmo 32, uma grande expressão da confissão de perdão. Se alguém de vocês estiver preocupado ou ansioso, eu recomendo o Salmo 37 ou o Salmo 73. Se você está com raiva, tente o Salmo 58 ou o Salmo 13. Se você estiver ressentido, leia o Salmo 94 ou o Salmo 77. Se você está feliz e quer algumas palavras para expressar sua felicidade, tente o Salmo 92 ou o Salmo 66. Se você se sentir abandonado, então estude o Salmo 88. Se você está muito agradecido, e você quer dizer isto, então leia o Salmo 40. Bem, e se você estiver em dúvida, se a sua fé está começando a falhar, leia o Salmo 119. Bem, poderemos continuar e continuar e continuar, porque todos os 150 salmos têm a ver com a experiência. Você pode, com essa experiência de homens e mulheres de Deus, com as vidas que andaram em Deus. Bem, mas a metade deles foram escritos por Davi. Uma coisa bonita é que estes salmos se tornaram o livro da canção e o hino de uma nação, e tem sido como se fosse um folclore, uma canção folclórica de um povo. E é um povo que gosta de cantar e gosta de dançar. Você sabe que uma coisa que sempre me impressiona quando eu lembro da terra de Israel, quem não foi a Israel ainda, muitas vezes tem medo. Mas é impressionante. É muito difícil um país que você sinta tão seguro como Israel. Mas há algo que é muito bonito em Israel, que Israel é um país alegre. É muito comum você ver, todos estão alegres o tempo todo. Há uma canção no povo. É muito comum você ver danças, louvor na rua. E eles gostam de dançar. As músicas são dançantes o tempo todo. A canção de Israel é uma canção que vibra. Eles cantam os salmos o tempo todo. E aquilo é uma coisa belíssima. Você vê aqueles jovens todos armados, porque todo israelita é um soldado. Estão com metralhadora e estão dançando. Tem aquela cara soldado que você vê assim tudo, né? Eles estão brincando o tempo todo. Parece um mundo de crianças saudando a Deus. Essa sensação que eu tive em todos os lugares. É uma festa nas ruas. Há um sorriso. Isso é encantador, Israel. E quando chega o sabá, o sábado, é melhor ainda. Perto do muro das lamentações, eles choram. Mas há um sinal de alegria, celebrando a glória de Deus. Tem a muralha. Na muralha as pessoas colocam pedidos, né? Então, se você olhar assim naquele muro, está cheio de papel, orações, pedidos de orações. Aí tem uma gruta. Quando você entra naquela gruta, eu fui num sabá lá, no sábado. Então, é cheio de pessoas. Aqueles pais levam os seus filhos. Então, você vê aqueles menininhos lendo o Salmo em hebraico, orando diante do muro, orando ao Deus de Israel. Você fica olhando aquilo. Eles estão citando Salmos. Estão lendo a Torá. Mas, em especial, eles estão lendo os Salmos. Você fica olhando aquilo, você diz que impressionante isso. Faz parte da vida. Faz parte do sonho de uma nação. Clamando e orando o tempo todo. Então, os Salmos são essa vivência, essa realidade. Há alguns salmos que nós sabemos que têm a ver com Moisés. Asaf. Gente, o que eu quero dizer a vocês é que os salmos nos chama, e esse livro primeiro é isso que eu quero olhar hoje com vocês, que eu disse já e vou repetir, é equivalente ao livro de Gênesis, que é do capítulo 1 ao 41. O que é que esse livro diz, essa primeira parte, do 1 ao 41? É o grito da necessidade humana. Esse primeiro livro mostra que o ser humano precisa desesperadamente de Deus. É o grito da alma. É a expressão, em termos belos, poéticos, da maior necessidade do coração humano. Por isso que eu estou dizendo que ele segue de perto o livro de Gênesis. Ele começa no Salmo 1, com a imagem do ser humano que está tudo bem. Do homem, como diria, como se o homem estivesse no nível onde ele tinha que estar. Ele está no Éden. O Salmo 1 é o Salmo que ele é uma árvore boa. Ele é um ser, vamos dizer, não posso dizer qual é a palavra perfeita, mas ele está vivendo uma vida perfeita. Salmo 1. Tem a ver com Gênesis 1. Tem a ver com Gênesis ali, até o 2 ali. Né? Mas depois a coisa começa a complicar. Do capítulo 2 em diante, já começa em seguida. Então, eu diria que o Salmo 1 é como se o homem já estivesse ainda no Jardim do Éden. O jeito certo de viver. O jeito certo de caminhar. Mas no Salmo 2, você já tem um homem em rebelião. Já tem a queda. No 2, a coisa já começa a dizer, olha, você precisa de salvação. Você precisa do Deus Salvador. E você já começa a observar isso. Então, vamos voltar aqui agora no Salmo 1 e você verá isso. Olha só. É um dos salmos mais belos que existe e é um salmo salvador, porque esse é o padrão de Deus para mim e para você. É o nosso Éden. Olha só. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui está dizendo um padrão que eu tenho que viver. Alguém que vive dia e noite, trabalhado por Deus nas suas emoções. Lembra que eu estou falando que Salmos todo fala de emoções. Esse meditar de dia e de noite é um modo de viver. Então, salvação não é alguma coisa desvinculada do jeito de viver. É um modo de viver. Dia e noite significa eu vou viver sendo trabalhado pela palavra de Deus, sempre. Quer dizer, a palavra de Deus me domina. E quando a palavra de Deus me domina, eu estou aqui está falando meditar. Né? Medita, gente, a palavra meditar não é ler. A palavra meditar tem lá no sentido original um sentido mais ou menos de ruminar. Né? O original hebraico quer dar essa ideia de meditar. É que você come a palavra, mas você trabalha ela em você até que ela vire você. Quer dizer, ela assuma o controle de todas as áreas emocionais da sua vida. E é isso que é salvação. A salvação de Deus tem a ver com essa totalidade do meditar, e eu acho forte essa palavra, de dia e de noite. Esse de dia e de noite tem muito a ver com o que o Novo Testamento diz, orando no Espírito Santo em todo o tempo. Significa que você tem uma ligação no seu espírito em Deus permanentemente, isso vai mudando você. E olha só, tem muito a ver com o Jardim do Éden mesmo, né? Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Isso mostra algo muito interessante, que eu não dependo das circunstâncias. Eu dependo da profundidade da raiz. As minhas raízes, quando elas estão firmes na palavra de Deus, então, a palavra de Deus sendo meditada de dia e de noite, isso domina todos os territórios das suas emoções, da mente e das emoções aqui. Então, você será como árvore plantada junto à corrente de águas. Então, a sua vida interna, ela vira um Éden. E o Éden é o lugar onde você ouve a palavra de Deus e tem comunhão com a palavra de Deus. O problema do Éden é quando o ser humano Adão, o ser humano Eva, como um princípio do humano ali, ouvem a palavra da serpente. E aí, em vez de meditar no que Deus disse, considera o que a serpente disse. Aí você perde o Éden. Então, perde o Éden na sua própria vida. Perde o Éden dentro de você. Perde o Éden dentro das suas emoções. Então, é uma escolha, como se fosse o Éden é uma escolha permanente nossa. E o Salmo 1 é um lugar para manter você no Éden. Então, as folhas não murcham, e há uma palavra aí, tudo o que ele fizer será bem sucedido. Essa é uma das palavras que mais o ser humano está procurando, né? As livrarias estão cheias de livrinhos para dizer como você faz para ser bem sucedido. E a Bíblia já disse como que é que faz. Tudo que você fizer será bem sucedido. Medita na minha palavra de dia e de noite. Então, o que eu vou fazer dará certo? Claro, está escrito que vai. Eu penso que essa é uma chave que o povo de Israel usa. E eles têm certeza de que as coisas vão dar certo. Por isso que eles pegam aquela palavra depois lá, no Pentateuco, né, os cinco livros, que vai dizer assim que as bênçãos te alcançarão. Hoje é muito comum as pessoas correr atrás da bênção, mas a Bíblia diz que há um modo de viver em que as bênçãos saem correndo atrás de você. As bênçãos te alcançarão. Onde eu vou, a bênção está atrás. Davi disse assim, olha, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, todos os dias. Aonde eu vou, a bondade vai junto. Cadê a bondade? Está atrás de mim. Onde eu estou indo, ela está atrás. Ela me persegue. As bênçãos me perseguem. Então, há um modo de viver, é isso que é impressionante. E quando eu estou falando que a Salmos é esse divã de Deus, você tem que deitar nesse divã de Deus, e Deus está trabalhando a sua vida interior. Esses dias eu estive em Marília, eles estavam lá com um congresso, eu falei nesse congresso, o tema era Salmos, o divã de Deus. Só estudar os Salmos. Igreja mergulhando em salmos. Como um tratamento de Deus. Como mover de Deus. Isso me chamou muita atenção até para esse estudo que nós vamos fazer aqui em 5. Vocês estão convidados. Em 5 domingos, nós vamos estudar 5 domingos só salmos sobre o Deus Salvador, adorando o Deus Salvador. Muito bem, quando você pega nesse estudo 1, eu já comecei aqui pesado para mostrar isso, olha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Está bem claro. Aquele que medita na minha palavra, de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Esse será como árvore plantada. Olha como significa, árvore plantada. Então, o que é isso? Salvação é um trabalho de Deus pela sua palavra, pelo seu Espírito em nós. Irmãos, eu vejo uma coisa clara aqui. Nossa vida cristã, preste atenção, ela precisa ser uma árvore plantada junto à corrente de águas. Isto é salvação. Por isso que Jesus disse, quem crê em mim, rios de água viva fluirão no seu interior. É uma vida em que a ideia que eu tenho, essa raiz, ela vai procurar onde está a água. Ela busca onde está a água. Então, quando você mostra uma vida em Deus que vai se aprofundando cada vez mais. Paulo escreveu dizendo que nós temos que fortalecer o nosso homem interior. Nós temos que crescer no nosso homem interior. Há uma vida em Deus que nós crescemos na nossa interioridade em Deus. E é um crescimento que não para. Exteriormente, tem uma hora que você para de crescer e começa a envelhecer. Mas interiormente tem uma vida que você não para de crescer e vai rejuvenescendo. E se não se tornar como criança, não entrará no reino dos céus. É como se você tivesse uma vida que você nasce velho e tem que rejuvenescer. Nós temos dois caminhos. E o caminho para rejuvenescer e crescer na nossa salvação é meditar na palavra de dia e de noite pelo Espírito Santo. Tudo o que ele fizer será bem sucedido. Então, cada vez mais eu vou ser mais bem sucedido. Por isso que a Bíblia diz, desenvolvei a vossa salvação. Parece meio complicado esse negócio. Como que eu for? Eu estou salvo por causa de Cristo, mas a minha Bíblia diz que, além de ser salvo, eu tenho que desenvolver a salvação. Como que isso é possível? Os salmos é a saída. Então, há territórios dentro de mim que eu estou salvo, mas a salvação precisa ser desenvolvida. Onde? Na alma. Onde na alma? Nas nossas emoções. Aí vocês entenderam, Provérbios, na nossa vontade. Eclesiastes, na nossa mente. Cânticos, no nosso corpo. Deu para entender? Desenvolvei a nossa salvação. Todas as nossas áreas. Agora, Salmo é tão grande que Deus fez o livro maior de todos para trabalhar as nossas emoções. Né? Deus se apresenta aqui, pelo seu Espírito, como um grande psicólogo, terapeuta. E a ênfase primeira é trabalhar que todas as nossas emoções têm que ser tocadas pela glória dele. Então, nós temos aqui um território belíssimo. Eu vou apontar algumas coisas que eu tenho lido, estudado, mas todos vocês precisam saber que não podem parar, tem que continuar avançando. Deus vai falar coisas novas. Até se você vê alguma coisa, fala para mim, porque eu aprendi uma coisa, nós aprendemos com todas as pessoas. Todos, Deus fala às pessoas. De vez em quando a pessoa percebe algo, né? Eu gosto muito, vocês observam quando eu estudo, eu gosto muito de dar ênfase em certas frases, porque ela ganha um sentido para mim muito forte. Por exemplo, será bem-sucedida? Olha, na minha Bíblia está escrita, será bem-sucedida. Mas o que significa será bem-sucedido? As folhas não murcham. Por que não murcham? Por causa da raiz. Aí você vê uma pessoa, está murcha. Está faltando o quê? Raiz. O que é falta de raiz? Meditar na palavra. De dia e de noite. 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 A vida pastoral é uma vida surpreendente. E uma coisa surpreendente, gente, é quando você visita pessoas muito simples, que estão numa luta econômica tão grande, e doença, e lutas. Aí você chega lá para confortar e sai confortado. A pessoa está com as raízes tão fundas em Deus, que você diz, puxa, eu vim aqui para consolar e sair consolado. Saí para encorajar e sair encorajado. Entrei para fortalecer e saí fortalecido. O que é isso? É o Salmo 1. Medita de dia e de noite. Eu estou dizendo que do Salmo 1 até o Salmo 41, nós temos riquezas aqui. Eu estou dando essa ênfase para ver que aqui está a base. Os ímpios não são assim, são porém como palha que o vento dispersa. Quer dizer, o outro modo de viver, em que não é a salvação operando, é palha. Palha depende do vento. Ventou. Cadê o sujeito? Sumiu. Está ventando. É interessante como a Bíblia coloca. Tem gente que deu uma ventania e sumiu. Por quê? É palha. Está em muitas lutas, está em muitos apertos. É palha. Não tem raiz. As árvores que têm raízes aguentam as tempestades, os ventos, as lutas. Não significa que não vai ter lutas. A vida cristã não isenta você de lutas. O que faz a diferença na vida cristã não é luta ou sem luta, mas é raiz ou sem raiz. Quando você vai para o Novo Testamento, a Bíblia fala que aquele que edificou a casa sobre a rocha e aquele que edificou a casa sobre a areia. A Bíblia diz que os ventos sopraram com ímpeto contra a casa e ela não caiu. Quer dizer, o fato dela estar na rocha não isenta ela de ter o vento com ímpeto contra ela. As duas o vento sopra. A diferença não está na ausência do vento, nem da tempestade, mas no fundamento onde ela está plantada. E Salmo está nos mostrando como é que é isso. Medita na minha palavra, de dia e de noite. Você vai ouvir aqui, pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Versículo 6. Existe um modo de viver na salvação e um modo de viver contra a salvação. O caminho dos justos perecerá. Você sabe que muitas vezes você pergunta, e os Salmos têm isso, né? Senhor, por que prosperam os ricos, os ímpios? E eu estou numa luta lascada. Quanta gente vivendo isso e pergunta isso. A Bíblia mostra isso, Salmos mostra tudo isso. Mostra quem vai dar a última palavra. E logo no primeiro ele já diz, o caminho do ímpio perecerá. Quer dizer, a glória do homem sem Deus é uma folha, é a folhagem que murcha. É um viver de palha. Ou nós temos uma vida em Deus, uma vida de salvação, é isso que a Bíblia diz, ou a sua vida não passa de palha. Ou palha, ou ouro. Como é a nossa vida? Por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela refina a nossa vida como? Como ouro. E agora eu quero ligar com o estudo da semana passada, porque Jó diz assim, eu sei que ele me afligindo e me passando por essas provas, a minha vida será como ouro. Veja, salvação que gera ouro. Vida que não passa de palha, que o vento dispersa. E há duas frases aqui que me chamam a atenção. Será bem-sucedido e a última, perecerá. Você ou escolhe bem-sucedido ou escolhe perecerá. Qual o segredo? Medita na minha palavra de dia e de noite. É um salvação, gente, salvação é um modo de viver celebrando a palavra de Deus na vida. No capítulo 2, começa a falar dos conflitos. Por que se enfurecem os gentios? E os povos imaginam coisas vãs. Aí a queda. Por que os povos imaginam coisas vãs? Se você quer ver o Salmo 2, você vê o Salmo 2 na televisão. Liga hoje para você ver. Os povos imaginam coisas vãs. O tempo todo. O noticiário é o noticiário das coisas vãs. A revista Veja de hoje é uma capa preta. O fim do mundo chegou. Sob corrupção, sem limites, é uma coisa doida. E aí que está. Já se fala uma hecatombe mundial. Olha o que o texto diz, está escrito aqui. E os povos imaginam coisas vãs. Né? E os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor. Não é contra só o Senhor, é contra o seu ungido. E dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ele quer se livrar de tudo. Não quer saber de Deus, não quer saber de salvação, não quer saber de nada. Aqui fala do que? Da rebelião humana. O ser humano não querendo a salvação de Deus. Perguntando por que, que as pessoas só pensam em coisas vãs. É porque estão vivendo a queda. Notaram? Esse livro tem a ver com Gênesis e tem a ver com a queda. Éden e queda. O primeiro um é você viver antes da queda e depois da queda. A salvação é restaurar esse prosperar de Deus. E a Bíblia diz, ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhe hás de falar, e no seu furor confundirá. Aí ele começa a falar o quê? Falar da graça de Deus. Começa a falar o quê? Falar que Deus vai trazer salvação para o mundo. Pede-me. Aqui aparece pela primeira vez uma frase, hein? Pede-me e eu te darei as nações por herança. E as extremidades da terra por sua possessão. Está falando já da vinda da promessa do Messias que vem para redimir com o Salvador no meio da queda. E não dá para pegar todas as partes, a gente tem que ler versículo por versículo, aí eu tenho que ficar um ano nos Salmos. Né? Versículo 11, servi o Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. E aqui você encontra Cristo. Beijai o Filho. Interessante. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Sabe o que eu começo a ver aqui nesse texto? Começo a ver pouco a pouco a grande mensagem de salvação, de Deus nos chamando para ele. O capítulo 3, ele tem uma mensagem de Davi no meio das adversidades, diante dos adversários. Mas aqui ele começa a proclamar e celebrar a salvação de Deus. Olha no versículo 2. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor e ele no seu santo monte me responde. Ele está falando do descansar e do esperar em Deus no meio das adversidades e das lutas. E aqui tem um texto que é belíssimo. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Se alguém tem insônia, pega esse versículo. Salvação mexendo com as estruturas do sono. Deito-me. Tem uma tradução que ainda é melhor assim, diz assim... Deito-me e logo pego no sono. Que eles tiraram a palavra logo, mas logo pego no sono. Porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Alguém tem essa tradução? Eu lembro dessa que eu decorei quando era criança. Deito-me e logo pego no sono. Porque... porque o Senhor cuida de mim. Essa é a tradução mais brasileira atualizada. É. Deito-me e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Também, né? 4, 8? 4, 8. Em paz me deito... e logo pegam no sono, ah, então é verdade, os dois estão, então você lembrou desse, em paz me deito e logo pegam no sono, porque Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Senhora, todo dia é isso, deve dormir profundamente, hein? Isso aqui é um remédio para a alma, é um comprimido diário, né? Quantas vezes você pode tomar? Isso aqui não tem efeito colateral. Na hora de dormir, toma um comprimido. Né? Para falar a verdade, tem dois. Né? Você pode pegar o 3,5 e o 4,8. Esses dois comprimidos juntos, você, mas não estou dormindo, então toma dois. Toma o 3 e toma o 4. Né? Aí dorme profundamente. Porque... acordo, e é interessante, está escrito ali, ó, acordo porque o Senhor me sustenta. Hã? Ao 3,5 pode ser da manhã, ó, acordo, é isso aqui, ó, deito-me, pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Veja, é tão bonito tudo isso, e tem lá ainda, depois nós vamos ver lá na frente, né? Aos seus amados Deus dá enquanto dormem. Aí um pastor americano escreveu um livro muito bonito, chama-se Deus Trabalha em Horário Noturno. Aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Você está dormindo, ele está planejando o que ele vai estar de bom durante o dia para você. Mas é preciso meditar nessa palavra. Quer dizer, a nossa salvação deve atingir a nossa alma, gente. Deve atingir o território das nossas emoções. Nós temos que ter uma consciência desse Salvador. Olha só, falando de salvação, versículo 7 do capítulo 3. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Né? Pois feres nos queixos a todos os meus inimigos. Significa, Deus derrota aquilo que os meus problemas e as lutas. Vamos colocar isso metaforicamente. Do Senhor, versículo 8, do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Eu recebo. A Bíblia diz que a salvação é de Deus, Ele que é Salvador, e a bênção é nossa. Eu recebo. Receba a bênção. Essa salvação, ela deve nos envolver. Você vai para o capítulo 4, você tem a confiança de Deus no meio da angústia. Veja, as emoções sendo tocadas, Davi está colocando que ele está vivendo em angústia. Aí ele cria uma música do Deus que trabalha nas emoções. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Então, o Salmo 4 é para mostrar que a salvação de Deus vem ao encontro da angústia humana. Irmãos, há uma angústia existencial. Os filósofos existencialistas falam da grande angústia da alma humana. Um teólogo chamado Tillich, que escreveu um livro chamado A Coragem do Ser, A Coragem de Ser, para eliminar a angústia humana. Só Cristo pode eliminar a angústia humana. A fé, ela é aquela que desfaz esta angústia existencial. Essa angústia do ser humano que pergunta. Todo ser humano tem um sentimento de angústia. Davi descobriu isso. Deus é aquele que salva-me da angústia e na angústia. Na angústia. Por isso que ele faz disso, por isso que ele chega ao ponto... Olha no versículo 6, gente, é uma beleza incrível isso, né? Olha o que ele diz, olha, há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Aonde está a saída? Onde está o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Veja, eu olho para Deus... E ele levanta a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles. Que coisa incrível. Deus responde com alegria no meio da angústia. Deus me cura, me dá força, me dá raízes. É a cura da alma mesmo. Ele continua, veja que eu estou só no primeiro livro, só dando umas pinceladas. No capítulo 5 você tem a proteção contra todos os inimigos, e Davi canta. No versículo 13 ele diz, de manhã, Senhor, ouves a minha voz. Olha só, está vivendo o Salmo 1, medita de dia e de noite. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. Quem é que ouve a tua voz primeiro, todos os dias? Quem é que ouve? Quem é que ouve a tua voz primeiro, todos os dias? Quanto tempo Deus leva para ouvir a tua voz dirigida a Ele? Durante a semana, vamos fazer, eu não vou perguntar não, você vai ficar com vergonha, mas dá uma olhada na sua própria vida, quanto tempo, tem gente que passa a semana toda não fala com Deus, aí quer ser bem sucedido, tem gente que passa a vida sem falar com Deus, agora Davi diz, olha, de manhã ouves a minha voz, obrigado Senhor, mais um dia, abençoa este dia, dá-nos bom encontro, boas reuniões, bom trabalho. Eu começo esse dia em nome de Cristo e termino esse dia vitorioso em nome de Cristo. Tudo que eu fizer será bem sucedido. Vamos ao trabalho. De manhã ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Fico esperando. Tem que dar certo uma vida dessa. Está crendo. Fico esperando significa, eu sei que a única saída que eu tenho é o Senhor mesmo. Fico esperando. Sabe, Jesus nos mostra essa relação com o Pai. Você é filho. O problema maior que as pessoas têm uma relação com Deus, que é muito mais religiosa, né? Tem pessoa que está com Deus chato e ele é alguém que não tem nada a ver com ele e ele tem que convencer Deus para alguma coisa. Sabe, Jesus diz, quem é o pai que se pedir um peixe vai dar uma serpente? Você está falando com o pai. Você está falando com o pai. Pai, pai, né? Você está na mesa com o pai e diz, pai, passa a salada. O pai passa a salada. Pai, passa o pão aí. Você não tem que chegar assim na mesa e falar, eu tenho que convencer meu pai para me dar o pão, eu tenho que fazer isso, aquilo outro, tenho que reclamar. Nada disso, pai, passa o pão. Estou na mesa com o pai. Eu sou filho. É isso aí. Nós temos que aprender a ter essa comunhão com o pai. A gente muitas vezes não aprende a orar, a gente precisa compreender esse esperar em Deus. Vocês já ouviram falar, mas é bom que vocês lembram sempre. Um dos homens da fé mais importantes que o mundo já teve, foi chamado apóstolo da fé, foi George Miller. George Miller, uma vez estava indo para um lugar, ele tinha que chegar no horário, e o capitão do navio disse, olha, é impossível. O barco, né? Disse, impossível. Olha só como está o céu, nós não podemos navegar com velocidade. Ele disse, vamos pedir para o pai tirar isso aí. Aí o comandante do navio era cristão, falou, vamos orar. Aí ele orou assim, pai, o senhor sabe que eu tenho que chegar lá a tal horário? E não, eu nunca cheguei atrasado para um compromisso desse. Eu peço uma coisa só, tire essas nuvens do céu. Em nome de Cristo, amém. Mas uma oração dessa, que alguém fala assim, Deus vai ouvir isso? Aí o homem pegou e engatou uma primeira, uma segunda, uma terceira, e já pisou no acelerador, assim, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, do universo, o Senhor que manda na natureza. O Jorge me deu um cutucão nele, ele falou assim, pode parar de orar, não precisa orar não. Por que não? Primeiro que o senhor não crê. Eu queria que o senhor agradecesse, porque Deus já fez. O homem chegou lá fora e não tinha nenhuma nuvem. Ele falou com o pai. O outro fala com o Deus religioso. Aí tem que convencer Deus para fazer. Entendeu? Então nós temos que aprender a orar com o pai. Chega de manhã, pai. Estou com uma necessidade aqui, pai. Em nome de Jesus Cristo, coloco em tuas mãos e fico esperando. Não sei se eu estou sendo agressivo a dizer isso para você, mas tem gente que quando vai orar, ele tem que citar a Bíblia para Deus e convencer a Deus, tem que pregar para Deus e depois fazer apelo para ver se Deus aceita fazer o que ele está pedindo. Senhor, tu és Pai. De manhã eu apresento a minha oração e eu fico esperando. Uma coisa muito simples, é doce isso. É uma doce comunhão. no jardim da oração. A oração é um jardim para nós. Irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que isso cura a alma, cura o nosso modo de viver, né? Podemos ter orações bonitas e orações que têm uma poesia maravilhosa e íntima, mas eu quero dizer que você também precisa conhecer Deus nessa intimidade de Pai, né? Mas eu vou perturbar Deus com isso? Gente, você está falando com o teu pai. Teu pai é amigo. As coisas simples. É um andar com Deus. Eu converso com Deus com coisas tão simples. Sabe? É minha luz, minha salvação, meu amigo. Caminha comigo, ele e é tão bom que a gente glorifica a Deus pelas coisas mais simples da vida. Vocês vão assustar, mas até quando eu vou para a cidade que eu preciso de um estacionamento, eu digo, pai, me arruma um estacionamento bom. Eu, quando chego, o cara já saiu. Eu não tenho nunca problema com estacionamento. Hã? E na sombra ainda. Então, é um negócio, Deus... mas se você não pede, não vai acontecer. Se você pede, vai. O pai te ama. Né? Parece brincadeira essas coisas, mas ou eu caminho com Deus como Deus é pai, é amigo. Temos que aprender a amizade com Deus. Um dia Deus falou para Abraão, meu amigo. Abraão, meu amigo. Deus gostava tanto de Abraão que ele falou assim, olha, quem é? Ah, pode dizer, eu sou o Deus de Abraão. Deus se identifica. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Pode dizer para todo mundo, o Deus de Abraão, meu amigo. Nós precisamos orar, sim. A nossa oração, ela precisa ser a oração que tira da angústia. Eu vi uma história de David Robertson que ela é inspiradora, sabe por quê? Havia um jovem que abandonou a igreja, se tornou marinheiro dos Estados Unidos. E ele estava com um grupo, acho que 17, dentro de um submarino. E o submarino enroscou no mar, lá no fundo, no lugar terrível. Iam morrer. Não tem jeito de perder a comunicação. E agora? Vamos orar. Alguém aí crê em alguma coisa? Aí o John diz assim, olha, eu abandonei a igreja, mas a minha mãe é uma mulher de oração. E o Deus da minha mãe ouve as orações. Eles não sabiam como orar. Sabe o que eles falaram? Nós vamos orar, todo mundo agora, vamos orar ao Deus da mãe do John. Deus da mãe do John, nós precisamos disso, começar a orar ao Deus da mãe dele. Só que a mãe dele era uma mulher intercessora. O Espírito Santo acorda ela de madrugada e diz, ore pelo seu filho e pelo submarino. E ela caiu de joelho e começou a orar no Espírito. No mesmo momento. É o pai fazendo. E há um milagre. E o navio se solta. O submarino se solta e ele é salvo. Aí os 17 foram para cima dele. Como que você pode ter uma mãe que tem um Deus desse e você o trai? Aí foi... Ele foi evangelizado pelos incrédulos. Chegaram lá, falaram para a mãe. Lógico que os 17 se converteram. Porque Deus é pai. A oração deles foi uma oração sem nenhuma teologia. Não sabia nem orar a Deus. O Deus que ouve as orações. Então, hoje eu quero que vocês, ao terminar esse estudo hoje, vocês compreendam que todo este salmo, se vocês puderem, essa semana, ler do 1 ao 41, pedindo que o Espírito Santo mostre para você as orações. Porque aqui fala, gente, da glória divina, da dignidade que Deus tem dado a nós. Porque aqui vai perguntar, quem é o homem para que te lembres dele, para que o visites? É alguém que Deus ama? É aqui que você vai ler, por exemplo, nessa parte, gente, quando você chegar na tua presença, Senhor, a plenitude de alegria. É onde Davi vai dizer assim no Salmo 16, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti somente. Davi é um dos homens mais ricos do mundo, ele diz, sabe, Deus, a minha riqueza é o Senhor. Eu não tenho nenhum outro bem além de ti. O cara era rei, dono de riqueza. Disse, não possuo outro bem além de ti. Eu sou rico porque eu tenho Deus. Então é isso que vocês têm que entender. O Senhor tenho sempre a minha presença, versículo 8, capítulo 16. Estando Ele à minha direita, eu não serei abalado. Que coisa, eu não serei abalado, fim de papo. Ó Salvador dos que a tua destra buscam refúgio, Deus é o Salvador dos que buscam. E Deus me trouxe a um lugar espaçoso e me abençoou. E é nesse período que está aqui o Salmo 23, o 22, o 23, e o 24, né? Deus é o bom pastor, Deus é o pastor que caminha comigo, Deus é o pastor glorioso que está vindo. É aqui, que no capítulo, eu vou terminar já, versículo 27, capítulo 27 diz, tem versículo 27, 14, eu quero terminar com essa palavra, espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifica-te, e fortifique-se o teu coração, e espera, pois, pelo Senhor. Capítulo 31 diz, no versículo 8, firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Ué, me falaram que você está no aperto? Não, Deus me colocou num lugar espaçoso. Deus é meu lugar espaçoso, meu lugar amplo de vitória. E o capítulo 34, onde diz, engrandecei o Senhor comigo, versículo 13, todos a uma voz exaltemos o seu nome. Provai e vede, versículo 8, que o Senhor é bom, bem-aventurado quem nele confia. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. E termina o livro, versículo 13, do capítulo 41, bendito seja o Senhor Deus de Israel, da eternidade à eternidade. Amém e amém. Segundo capítulo, a segunda parte, no próximo domingo. Venha para nós continuarmos mergulhando neste mar maravilhoso que é o livro de Salmos. Amém? A Deus glória.